Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura de Curitiba, hoje comigo, Mariane Antunes. Daqui a pouquinho chega com a gente Michele Gutmann e a gente vai trazer muita informação, muitas novidades para você nesse encontro de hoje. Já te convido a participar desse programa ligando para cá no 3015-1800 ou pelas nossas redes sociais. A gente já está com a live aberta lá no Facebook, nos comentários, se você quiser participar, fazer perguntas para esse programa, será um prazer responder vocês nessa próxima hora da nossa programação. Hoje, aqui nos estúdios da Mais Livre de Todas, eu recebo as advogadas Jennifer Casagrande Hashman e Alessandra Pancera. Elas vão contar um pouco para a gente sobre o seu trabalho, carreira, atuação, mas principalmente explicar para nós o que são as práticas colaborativas do direito e falar da campanha Divórcio com Respeito, um movimento idealizado pela Comissão Especial da Advocacia Colaborativa da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Vamos começar a entender tudo isso a partir de agora. Jennifer e Alessandra, bem-vindas à programação da Rádio Cultura. Tudo bem com você?
Tudo bem, Mari. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, prazer recebê-la.
Obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Gostaria até de agradecer, né, o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre as práticas colaborativas, a advocacia colaborativa, porque nós somos super entusiastas, né? E falar também da campanha Divórcio com Respeito, que é um movimento super importante, capitaneado, idealizado pela Comissão Especial de Práticas Colaborativas da OAB Nacional, junto com o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas.
Maravilha. Tudo bem com você, Alessandra?
Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos e todas. É muito, muito legal estar aqui e para a gente conversar um pouquinho aí sobre, enfim, dois temas que para a gente são muito caros e importantes, né? Que é a advocacia colaborativa, que é uma nova forma de você olhar o conflito, de você lidar com as questões importantes, mais voltada para as necessidades e interesses dos clientes. E falar também do divórcio, da campanha Divórcio com Respeito, que faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Então, muito obrigada pelo convite e a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre isso.
Vai ser um prazer ouvi-las, tenho certeza disso. E já conto para você, ouvinte que acompanha esse Bem Bolado, que também, hoje ainda, durante o programa, a gente vai ter a participação especial do professor Marcelo Cabarrão, lá do Centro de Artes Guido Viaro. Esse Centro de Artes está completando 135 anos de existência. E hoje, à tarde, acontece um evento lá com a abertura da Cápsula do Tempo, que eles organizaram em 2010. Vai ser um evento super bacana. Daqui a pouquinho o Marcelo entra aqui para conversar com a gente. Jennifer, eu vou te pedir para explicar do começo o que é o direito colaborativo, mas eu quero saber como é que você chegou nele. Por que você escolheu o direito como profissão e, né, como é que você escolheu essa área para a sua vida?
Caí no direito, eu acho que porque quando novinha gostava de história e geografia. Então foi meio que uma opção muito nova, né, como os nossos adolescentes têm que fazer, mas fui me encantando pelo direito. E quando eu conheci a advocacia colaborativa através da Valdirene, que hoje é minha sócia, foi nos apresentado, nós fizemos uma capacitação em direito colaborativo, em advocacia colaborativa, em práticas colaborativas em São Paulo com o pessoal dos Estados Unidos, que é onde são os precursores das práticas colaborativas, né? E a gente se encantou por essa forma de resolução do conflito extrajudicialmente, porque nós nos frustrávamos em algumas demandas judiciais, na forma como o direito ele era conduzido. E a gente viu na prática colaborativa uma humanização do direito, uma forma de acolher sentimentos, de acolher não só posições, mas interesses, né? Uma forma de trazer ao protagonismo as partes, porque elas são os experts da vida, uma forma de mudar, inclusive, a nossa postura como profissional, quebrando um paradigma de dono do processo para caminhar lado a lado com o cliente. E então a gente se capacitou em práticas colaborativas, depois eu fiz um curso de mediação, então eu sou mediadora também. Nos filiamos ao Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, ao Instituto Internacional de Práticas Colaborativas, nos Estados Unidos. Hoje eu estou diretora do IBPC aqui no Paraná, há pouco tempo, e temos também um grupo de estudos, STU, Estudos Colaborativos, que é o nome do precursor das práticas, STU, Stuart Webb. Estudos Colaborativos, que é um grupo de estudos que hoje ele foi, há 3 anos, foi abraçado pelas professoras Marília Pedroso Xavier e Luciana Pedroso Xavier na Universidade Federal do Paraná. Então, hoje ele é um curso de extensão. O grupo em si já tem há 7 anos, mas eu, Alessandra e a Valdirene, a gente coordena esse grupo junto com as professoras na Federal. E a gente está super envolvido nesse tema, somos encantadas, entusiastas. Ele não é uma forma fácil de advogar. Vou pedir para a Alessandra trazer um pouco para a gente aqui do que são as práticas colaborativas. Não é uma forma fácil, porque a gente acaba por trazer todo o processo para dentro do escritório, porque ele é extrajudicial e estruturado, né? E trabalha com uma equipe multidisciplinar.
Para quem está acompanhando essa programação pelas nossas redes sociais, já viu que a Michelle Gutmann já está entre nós. Quero dar boas-vindas, saber como é que a Michelle está nesta quarta-feira. Michelle, você me ouve? Tudo bem por aí?
Boa tarde, ouço sim, estou aqui do ladinho, não quis entrar no estúdio para não causar uma comoção. Estamos bem, final de ano. Boa tarde, meninas, como vocês estão?
Boa tarde. Que pena que você não entrou aqui.
Mas ela está na sala aqui do ladinho, a gente vai conseguir ouvi-la e vê-la daqui a pouquinho.
Que bom.
Alessandra, então conta pra gente um pouquinho sobre você, como é que o direito entrou na sua vida, como é que você escolheu essa profissão, e daí já emenda e explica pra nós aí um pouquinho desse conceito do direito colaborativo.
A minha história é muito parecida com a da Jennifer, assim, inclusive nós nos formamos juntas e estudamos na faculdade juntas, assim, e foi, acho que com 16 para 17 anos você não tem muita condição de avaliar, você sabe o que você não quer, né? E aí o direito ele foi se encaixando na minha vida cada vez mais e mais. Eu atuei por muitos anos numa advocacia que era uma advocacia bastante litigiosa, né? No contencioso, especialmente no direito de família. E é claro que todo esse litígio acaba trazendo uma frustração também, porque você muitas vezes você resolve o problema, você você tem um sucesso numa demanda, mas não necessariamente você resolve o problema daquela família, né? Especialmente no ano de família. São processos que às vezes duram anos e você chega ao final com uma família destruída, com o casal que não se fala, o filho com uma série de problemas, e isso foi me gerando muita frustração, né? Quando eu soube das práticas colaborativas, isso realmente me encantou e me brilhou os olhos, né? Foi exatamente, a Valdirene tinha feito um curso no Rio de Janeiro e ela veio com essa incumbência, formar um grupo para estudar. Aqui no Brasil ainda era algo muito recente, poucas pessoas sabiam sobre as práticas colaborativas. E aí nós formamos um grupo que à época éramos, sei lá, uns 5 advogados e uns 5 psicólogos. Começamos a estudar, vamos entender, antes de a gente poder oferecer qualquer coisa aos nossos clientes, nós precisamos entender o que são as práticas colaborativas e se elas realmente têm têm um fundamento. E começamos a estudar. Na época, fizemos tradução livre de vários livros, e o nosso grupo nisso começou a crescer. E eu comecei a ver que fazia sentido, era uma prática que realmente fazia sentido, porque a gente percebia uma transformação e, mais importante de tudo, a gente percebia que havia um cuidado muito importante com as questões que às vezes não estão... a gente não cuida só daquela questão patrimonial, particular ou individual do casal, a gente cuida das emoções, né? É um procedimento que ele vai ficar atento às emoções, a todo aquele patrimônio relacional que a gente diz, aquilo que é importante e que muitas vezes num procedimento litigioso em que não há o devido respeito, ele pode ser destruído. E nesse nosso estudo, nosso grupo começou a crescer, né? E eu mudei a minha forma de advogar também, aí eu comecei a ter me voltar mais para um processo, para um procedimento mais consensual, né? Para uma negociação. A mediação também acabou entrando na minha vida, então fiz vários cursos de mediação, e a mediação realmente assim foi algo que me abriu os olhos, porque muitas das ferramentas a gente usa aqui junto ao procedimento colaborativo. em dado momento, o nosso grupo começou a crescer, nós começamos a ter um problema de falta de espaço. Então, não tínhamos mais espaço.
Mais de 30 pessoas, né?
Exato. Então, nós ficávamos, no começo, nós nos revezávamos no escritório da Jennifer e da Val, no meu escritório, em algum consultório de alguma das psicólogas, e começamos a crescer e precisávamos de um espaço e fomos até a OAB para ver se eles nos concediam um espaço para que a gente pudesse continuar nosso grupo de estudos. E a OAB, olha, vocês têm uma comissão, né, formada, então vamos agora só, isso, o que vocês fazem já é um trabalho de comissão, e formamos então a primeira a comissão de advocacia colaborativa aqui do Paraná. À época nós só tínhamos comissão de advocacia colaborativa no Rio de Janeiro. E nesse movimento começaram a ser criadas outras comissões nas OABs no Brasil, hoje somos várias já, e o movimento realmente começou a ganhar corpo justamente porque a gente está falando de um procedimento que é estruturado. É um procedimento que a gente está falando que é fora do judiciário. Então, a gente tira do judiciário. Uhum. Os advogados têm um novo olhar para o conflito. Então, há um cuidado muito maior com os clientes, com o conflito. A gente não fica só apegado às questões jurídicas, né? Então, assim, quando a gente vai atender, é um movimento que acabou se cristalizando especialmente na área de família, mas ele pode ser aplicado em várias áreas do direito. Mas a área de família acaba sendo o campo propício.
Porta de entrada, né, Ari?
Isso. Uhum. Especialmente porque a gente está lidando com procedimentos, com questões que elas são, elas no tempo... Elas não são continuadas no tempo, né? Então, quando a gente está lidando com desfazimento de uma família, com divórcio, a gente está lidando com filho e a gente deixa de ter a conjugalidade, a gente deixa de ser casal, mas continua sendo pai e mãe, né? E essas relações, então, eles vão... o casal vai ter que se encontrar no aniversário do filho, no casamento, né?
Na verdade, a gente quer que eles se encontrem.
Exatamente, né? Eu acho que um diferencial das práticas colaborativas aqui, complementando o que a Alessandra está falando, além de ser um procedimento que é fora do judiciário, né? Quando a gente fala extrajudicial, quer dizer isso, que a gente traz para os nossos escritórios, é que é um procedimento que é interdisciplinar. Então, além dos advogados, nós podemos ter, quando necessário, um profissional da saúde mental orientando cada cliente, um profissional especialista em crianças para dar voz à criança no procedimento, né? Um neutro financeiro, um profissional financeiro para ajudar na análise das finanças daquele casal, para educar, às vezes, um ou outro do casal que não tem o conhecimento necessário para continuar a vida daquela forma, ou não entende do que está sendo dividido, não entende da empresa, às vezes, que o casal tem, né? Então, ele é um procedimento multidisciplinar ou interdisciplinar. Há uma mudança de paradigma na forma que o advogado, a postura do advogado, a gente acaba mudando, inclusive, a nossa postura pessoal na vida, porque ele é realmente transformador e porque nós convivemos, como o nosso grupo de estudos é multidisciplinar, a gente convive muito com psicólogas, né? Uhum. E isso é maravilhoso. E eu diria que o pulo do gato está nesse profissional da saúde mental, porque ele não vai fazer uma terapia com os clientes, mas ele vai orientar especificamente, ele vai ser um orientador, vamos usar aqui o exemplo do divórcio, ele vai ser um orientador do divórcio. Então, nós advogados não temos formação para tratar as questões emocionais, mas eles têm. Então, nós vamos nos focar nas questões jurídicas, eles vão focar na orientação do cliente para ir para uma reunião e entender quais são os gatilhos, o que acontece na reunião para você poder se comunicar com o seu ex-parceiro, mas pai ou mãe daquela criança ainda, dos filhos, né? E o neutro financeiro vai ser dos dois, vai ser um profissional que vai atender os dois para ajudar a fazer cenários de uma possível partilha de bens que atenda o interesse de todo mundo. E nós não nos posicionamos, temos sempre que pesquisar quando a gente conversa, a gente vai fazer uma equipe. Então, esse vai trabalhar com uma equipe, eu vou também considerar os pontos do outro cliente como advogado, eu vou ouvir, mas eu vou defender o meu cliente. Uhum. E nós vamos tentar chegar num acordo sustentável no tempo. O nosso objetivo é o acordo. E todos terão que assinar, e aí é a prática colaborativa mesmo em si, todos terão que assinar um contrato, todos os envolvidos, de desqualificação na, enquanto a prática colaborativa estiver instaurada do judiciário. Ninguém poderá ir para o judiciário. E isso é que dá o ambiente de segurança para se negociar.
Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.